Não sou muito adepto de colocar título de pregação como um ditado popular, mas hoje eu vou. Acho que vai bem com o assunto. Ri melhor quem ri por último. Lucas capítulo 8, versículos 40 a 42. Lucas 8, 40 a 42. É um milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou, que foi inclusive interrompido por um outro milagre. Ele estava no processo, vocês vão ver. Por isso que eu vou pular do 42 para o 49, vocês vão já compreender. Então, Lucas 8, 40 a 42. Ao regressar a Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto iam ele, as multidões o apertaram. Certa mulher, aí começa uma outra história, que nós vamos pular, porque ele faz uma outra cura aqui, enquanto vai para a casa de Jairo, que não é o caso nós explorarmos hoje. Então pulemos para o 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai querido, abençoa-nos com a tua graça, através desta pregação, que seja dito o que tu gostarias que fosse, e que teu Espírito poderoso trabalhasse nos nossos corações aqui, de acordo com cada necessidade. Que Jesus Cristo seja honrado em nosso meio, pessoas sejam quebrantadas e salvas, e as que já são tuas pela fé em Cristo, que sejam edificadas, e que as coisas espirituais cresçam mais na mente de todos nós que vamos ouvir essas observações, essas lições que temos aqui. Em nome de Cristo que nós te pedimos isto, e te agradecemos desde já. Amém. Há uma passagem paralela no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e às vezes eu vou me dirigir até lá para colocar mais algum detalhe que Lucas não comentou. É uma cena dramática, emocionante. Jesus estava voltando de barco, numa cidadezinha chamada Gerasa, onde curaram um endemoniado. E uma multidão então o aguarda com alegria, quando ele chegava no barco. De repente então chega este homem, de uma certa importância, lá entre os judeus, chefe da sinagoga, Jairo, joga-se aos pés de Jesus e suplica que ele fosse até sua casa, porque a sua filha de 12 anos, única, estava morrendo. Antes de verificar a súplica em si, eu gostaria de jogar uma luz sobre a atitude com a qual o homem pede. Nós não vemos aqui nenhum resquício de um merecimento próprio da parte dele, tipo: senhor, mestre, eu tenho ajudado muito aqui na sociedade, eu tenho dado muito duro aqui na nossa sinagoga, e eu me esforço muito, e eu acho que é justo, é razoável pedir que o senhor vá até a minha casa. Eu sei que é uma pretensão, é um pedido especial, mas eu acho que procede pelo que eu tenho feito. Não vemos nenhum indício disso. E muito menos sugerir que Jesus tinha alguma obrigação de fazer. Eu tenho ouvido falar que o Senhor faz milagres, o Senhor tem feito coisas impressionantes nas vidas de pessoas, que o Senhor é muito bom, então, Senhor, vamos comigo, e querer puxar um pouco por este ângulo, como fosse uma obrigação de Jesus ir. Nada, nada disto. Ele se humilha e simplesmente se prostra e pede: Senhor, por favor, vá na minha casa. Ele faz isso em público, ele não chama a um cantinho: Senhor, eu podia falar contigo em particular aqui, que eu sou um pouco tímido e tal. Não teve timidez, não teve nada nessa hora, porque a necessidade dele era muito grande e a atitude dele muito quebrantada. Jogou-se ali aos pés dele, na frente de todo mundo, e disse: vamos, vamos, por favor. Não é muito raro pessoas se proclamarem religiosas, inclusive com o nome bom no próprio conceito. Não, eu sou uma pessoa boa, não matando ninguém, roubando ninguém, estuprando ninguém. Então, como se Deus estivesse meio endividado com eles, como se fosse mais ou menos uma pequena injustiça de Deus, ou grande, qualquer coisa que acontecesse a eles, esse tipo de pessoa, coisa desagradável, ruim, um sofrimento, então parece que Deus já está sendo aí um pouquinho incoerente, um pouquinho injusto com alguém tão bom. Quer dizer, não é assim tão bom, mas não sou dos piores, então ele acaba dizendo que é bom mesmo, e ficando com essa impressão pessoal consolidada na mente de que é uma pessoa boa e de que merece coisas de Deus. E do outro lado da moeda, ele não só merece, como Deus tem uma certa obrigação. Não foi quem criou, eu não pedi para nascer. Vocês já devem ter ouvido muita gente dizer isso. Não, eu não pedi para nascer. Sim, isso aí quer dizer o quê, meu amigo? Conclui seu raciocínio fantástico. Você não pediu para nascer, e agora quer dizer que o seu Criador tem a obrigação, como é? Diz aí, completa. Talvez não tenha coragem de completar, pelo atrevimento que seria a próxima frase, mas lá dentro fica o atrevimento. Não pedi para nascer, então. Então é uma atitude íntima, muito ruim, da parte da maioria dos seres humanos, porque nós somos assim, egoístas mesmo, é o nosso jeitão. Infelizmente, que nascemos com o pecado dentro de nós, desde que Adão pecou, e trouxemos esse tipo de atitude. Mas é bom sempre estarmos atentos para uma história como essa, em que logo na saída vemos uma postura saudável por parte de alguém. Existem várias maneiras erradas de se aproximarem de Deus. Fiquem com essas duas. Você que por acaso ainda não tem chegado muito perto de Cristo, fiquem com essas duas, pelo menos. Não achar que merece e não achar que Deus tem obrigação com você. O fato é que há muitas erradas, citei duas, mas só há uma maneira correta de se aproximar de Deus. Com humildade, como esse homem fez, jogando-se aos pés de Cristo, reconhecendo a própria incapacidade e pedindo ajuda. Simples. Mas o que Jairo disse a Jesus? Lucas apenas comenta que ele pediu para Jesus ir até lá. Mas o evangelista Marcos nos revela mais. Então eu queria Marcos 5, eu posso ir só se vocês quiserem. Já estou lá. Marcos 5, 22 e 23, que diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou. Aí vem as palavras do homem: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E diz então que Jesus foi com ela, com ele. Então, por trás das palavras do homem, nós vemos a fé dele, quando ele confessa abertamente confiança em duas coisas. Primeira, no poder de Jesus para realizar o milagre. Não teria sentido nenhum ele pedir para Jesus ir lá se não cresse que Jesus poderia fazer aquilo. Segunda, confiança na disposição de que Jesus iria. Não sei, talvez ele não tivesse tanta certeza, mas pelo menos ele confiava que era bem provável que Jesus fosse. E a soma dessas coisas aqui é que era um fator forte. A confiança de que ele podia fazer e de que ele queria fazer. Essas duas coisas são importantes quando pensar em poder de Deus. Então, a primeira coisa que alguém precisa pensar para obter salvação, pensar em ter, se não tiver, pedir a Deus, é confiança no poder de Cristo para salvá-lo. Confiança, confiança. Quanto não chegar esta confiança, não está no ponto de alguém passar pelo processo de uma conversão a Cristo. Pode acreditar em Jesus Cristo, simpatizar com Ele, desconfiar no bom sentido, que Ele, capaz até dele ter um poder de fazer isso, não sei bem, tudo bem, desde que você não pare desse processo e continue, e seja suficientemente honesto para dizer para Ele: Senhor, eu não estou confiando ainda muito em Ti, não, falta, mas eu, com a Tua ajuda, eu chego lá, me ajuda a ter mais confiança em Ti. Então, não devemos esquecer, você próprio ou nós ajudando alguém que ainda não chegou a Cristo, peça confiança no poder dEle, e conversando com Ele, dizendo que precisa dessa confiança, dizer que confia, dizer que precisa confiar mais, e ter esse contato. As pessoas fazem de Deus alguma coisa muito vaga, uma força aí. Hoje eu vi uma revista, uma definição genial de quem é Deus. Chega, quase chorei de emocionado. É o conjunto de todas as leis da natureza. A definição que alguém tem de Deus, que coisa mais triste, mais pobre, é o conjunto de todas as leis que fazem a natureza, o universo, tem o menor sentido. Mas muitos não chegam a esse ponto, mas não fazem a ideia de um Deus pessoal com o qual podem conversar e pedir. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade, estava aqui num estado de esvaziamento, voltou a sua glória depois da morte e ressurreição, mas é Deus. Então, do jeito que esse homem chegou e disse: Senhor Jesus, a minha filha está, ela tem 12 anos, Jesus sabia contar, ele tinha noção que era 12 anos, 15, 20, óbvio, tem 12 anos, está muito, muito doente, acho que vai morrer, vamos lá, conversando com ele. Não há um motivo pelo qual as pessoas hoje não podem dizer: Senhor Jesus, eu tenho uma filha de 12 anos, aliás, não é 12, a minha tem 25, eu tenho uma filha de 25, eu estou muito preocupado com ela, por isso, 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 conversando com Jesus Cristo, conversando com Deus Pai, ó Deus, Deus do Senhor Jesus Cristo, ouve a minha petição, eu não te conheço bem, eu não confio muito em Ti, eu sou desconfiado, eu sou esquisito, ou esquisita, mas me ouve, é isso, me ouve. Foi isso que Jesus fez. Então Jesus vai com Jairo, e a multidão seguindo no meio do caminho, surgiu então aquela mulher que estava com fluxo de sangue, chamada mulher hemorrágica, e nessa breve interrupção que Jesus para cuidar daquela mulher, que é outra história belíssima, nesse momento chega alguém da casa de Jairo, e Jairo, não perca mais o tempo do mestre, uma terrível notícia: tua filha morreu. Como deve ter chegado aos ouvidos daquele pai? Para de incomodar Jesus. A reação dele, Jesus, é lindíssima, aqui no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, eu acho um espetáculo essa parte. Sabe o que significa sem acudir a tais palavras? Sem não dar a menor importância para essas palavras. Esquece isso, Jairo. Esquece o que você acabou de ouvir. Confia em mim. Olha para mim, não olha para tua filha morta, ou que estão dizendo que está morta, sei lá o que aconteceu com ela. Show! Sem acudir a tais palavras, ele desprezou a notícia, péssima notícia, que a menina estava morta. Não temas. Então ele dá a solução: não temas, calma, Jairo, não se desespere. Agora você já imaginou pedir calma? Imagine, você pedir. Já é difícil pedir calma para alguém que bate o carro, né? Acabou o carro, o seguro, como sempre, venceu na véspera, aquela história toda e tal. Pedir calma para alguém assim já é complicado. Agora, pedir calma para uma pessoa que está doente, ou que recebeu a notícia de uma doença de alguém querido, já é mais complicado. Agora, pedir calma para um pai que perdeu uma filha única, com 12 anos de idade, pedir calma. É isso. Pediu. Não temas. Não é bem calma, mas não temas. Não se apavorem. Mas ele não ficou só nisso. Ele deu o caminho a seguir. Senhor, eu não vou me apavorar. Por quê? Se eu estou cheio de motivos para me apavorar. Você acha pouco? Crê somente. Então não é assim. Não temas, Jairo. A vida é bela. Você vai ter mais filhos e filhas. Não se preocupe, eu sei, eu entendo a sua posição, o seu sofrimento. Mas seja otimista, veja, seja happy. Não, não, não. Esse tipo de evangelho, esse evangelhozinho fácil, que muitas pessoas colocam por aí. Jesus te ama, sorria. Isso é uma irresponsabilidade evangélica. Sorria, Jesus te ama. Isso quer dizer o quê? Quer dizer nada de nada. O evangelho é muito mais sério do que isto. Então, quando Jesus diz, não temas, não é porque a vida é boazinha e bonitinha, não. Porque a vida não é boazinha nem bonitinha, coisa nenhuma. A vida é muito dura. Então, ele dá a solução. Não crê, não temas. E o que, que eu faço? Creia. Pronto, aí vai. Agora vai. Isso é evangelho. Isso é Bíblia pura. Creia em mim, Jairo, e aí você vai deixar de ter sentido em ter medo. Perfeito. Você vê que três palavrinhas dele, né? Quatro. Não temas, creia somente. O quanto vai dentro de quatro palavras de Jesus Cristo? Espetacular. Em Lucas, no capítulo 8, nós vemos a complementação, quando Jesus diz, e ela será salva. Ou seja, eu vou resolver isso. Vou solucionar esse problema. Ele garantiu. Não temas, creia e ela será salva. Eu vou resolver isso. É como se Jesus tivesse dito, você mesmo não acabou de confessar que crê no meu poder para curar a sua filha? Pois mostre agora esta fé. Vamos lá, chegou a hora do teste. E toda fé é testada. Uma vez, duas, várias. Esse era um teste grande para Jairo provar o que ele tinha acabado de dizer. Vá lá, coloque a mão sobre ela e ela será salva. Ele tinha acabado de dizer. Pois, mostre que você crê nisso, Jairo. Quem já é de Cristo, quem já exerceu fé em Cristo, é um filho de Deus pela fé, sabe exatamente o que se passou com Jairo. Algumas vezes nós somos mesmo pegos em situações que nos teriam levado ao desespero se estivéssemos sozinhos. Desespero. Mas Jesus está ao lado, não da forma como esteve com Jairo fisicamente ali, mas, aliás, eu posso dizer, mais do que ao lado, ele está dentro de nós pelo Espírito dele e do Pai que habita conosco, o Espírito Santo, e sussurra em nossos ouvidos, na nossa alma, calma, não temas, não se desespere. E é o próprio Jesus Cristo falando em nós, através do Espírito Santo dele, creia em mim, eu vou lhe ajudar. Todo crente conhece o peso destas palavras inaudíveis, mas absolutamente fortes, claras no seu coração. Pode ser no meio de uma madrugada terrível, no meio de uma manhã horrorosa, no meio de umas situações que a gente não gosta nem de se lembrar, mas cujo apoio, cujo peso veio de uma maneira absolutamente inesquecível aos nossos corações. Calma, não temas. E ele fala pouco, né? Fala pouco. Não temas, creia somente. Não fez um discurso aqui teológico para Jairo, falando do poder dele, quais eram os planos dele, o que ele ia fazer com a menina, o que não ia. E a história não vai correr aqui. Mas ele falou pouco. Confia em mim, só isso. E lá foram. Chegando lá, Jesus permitiu que apenas três entrassem dos apóstolos dele, Pedro, Tiago e João, além dos próprios pais, porque tinha um alvoroço grande na casa, muito choro, lamento, provavelmente gritos profissionais de carpideiras que eram contratadas para chorar, mesmo na época, e estava lá aquela confusão de morte, choro, lamento. Aí Jesus diz assim, ela não está morta não, ela dorme. Ora, qual é o maior sonho de alguém que pensa que um parente morreu, que não seja o próprio Deus chegar e dizer, não morreu? Qual é o maior sonho que pode ter? É Deus chegar e dizer, não morreu não. E é exatamente o que ele diz, ela não morreu. Mas não acreditam e riem dele. Agora, um minutinho. Vocês não estão se acabando de chorar aqui? Lamentando, as lágrimas chegam, banham os rostos de vocês. Agora, já estão rindo? Sempre me impressiona isso. Como é que se passa de um choro para um riso tão rápido e um riso de gozação? Sabe o que isso mostra? A superficialidade de muito choro. E a ruindade do coração humano, sempre pronto a gozar do outro, mesmo que esteja no meio de um choro, mas não vai perder a oportunidade de dar uma gozada num. Como é? Vem esse homem dizer que esta mulher não está morta, essa moça não está morta, a gente não conhece o morto. Mas ele disse que ela não estava morta e riram dele. As situações na vida mudam muito rápido, tudo se inverte. Ri melhor quem ri por último. Riram de Jesus, não deveriam ter rido, ele não estava brincando. E o pior não é rindo de uma pessoa igual para igual, mas do próprio Filho de Deus. E o Filho de Deus não falando de alguma coisa qualquer, como ele muitas vezes ele falou, conversando, tocando ideia de alguma coisa, é claro que ele fez isso. Mas no contexto aqui, ele estava concentradíssimo falando de uma coisa muito específica, da vida ou da morte de uma moça que estava lá fora de si. E ainda mais dentro da notícia maravilhosa que ela não estava morta. Isso era exatamente como eu penso, o que ele quis dizer, ela não estava morta, ela estava num estado que não sabemos qual, de inconsciência, de coma, de uma situação absolutamente profunda, em termos de coma, mas não morta. Eu não posso perder muito tempo, perder não, me investi muito tempo aqui, mostrando que muitos estudiosos acham que ela estava morta, sim. E que Jesus, na segunda parte da frase, quando disse, ela apenas dorme, ele estava se referindo a uma linguagem metafórica, referindo-se ao sono, mas querendo dizer a morte. Muito bem, como é que fica a primeira parte? Ela não está morta. Ele disse, ela não está morta. A explicação que alguns dão é assim, não, porque ela estava morta sim, mas não de uma maneira definitiva, era provisória. É, mas ou alguém está morto ou não está morto. O fato de estar morto agora e depois se ressuscitar é outro assunto, mas enquanto estava morto, está morto. Lázaro morreu, ele disse, e eu vou lá ressuscitá-lo. Lázaro morreu. Ele ressuscitou o filho único também da viúva, aquela viúva de Naim. Então, quando está morto, está morto. E aqui ele diz, não está morto. E é óbvio que esse morto da primeira frase é um morto físico. E se o outro é metafórico, como é que fica? Não, ela não está morta fisicamente. Ela apenas dorme, ou seja, ela está morta metaforicamente. Ela está morta ou ela não está morta? Não, ela não estava morta. Agora, sabe o que acontece? É que muitos chegam assim, isso é incredulidade. Um milagre desse, belíssimo, e que todo mundo acha que a mulher estava morta, embora Jesus dizia que ela não estava, mas estão diminuindo o poder dele, e fazendo com que o milagre dele tenha sido menor do que foi. Não concordo, porque Jesus levantou mortos, sim. Acabei de dizer, levantou Lázaro, levantou o filho da viúva de Naim, levanta milhares de mortos, às vezes que ele quiser, ele tem poder para levantar mortos, a Bíblia levanta mortos, na Bíblia vemos mortos levantados, não é a questão, mas não vamos dizer que uma coisa é, quando o próprio Jesus diz que não é, porque não há uma explicação razoável. Eu achava assim também, um dia eu li um artigo, há alguns anos, sobre um inglês, pregador, que argumentou fundo e muito indignado com essa história. É um absurdo estar há 2000 anos dizendo, muitos estudiosos dizendo, que Jesus levantou uma morta que ele disse que não estava morta. E não tem jeito de se explicar metaforicamente ou provisoriamente, era morta ou não é morta. Não dá. Então, resumindo a história, esse caso, eu estou absolutamente convencido que não foi um caso de ressurreição, mas a cura de um profundo estado de inconsciência, igualzinho à morte, nos termos visíveis, nos termos físicos, na cor da pessoa, em todos os aspectos, mas não estava morta. Ainda hoje a ciência tem dificuldade de declarar se a pessoa está morta ou não, hoje. Não é morte clínica, é morte física, é morte isso, já tem várias espécies de mortes. Hoje, 2000 anos depois, agora vai naquela época as pessoas entenderem profundamente o que era um estado de morte ou não. Só uma pessoa no mundo podia dizer, ele. Então, ao contrário de achar que eu estou diminuindo o peso do milagre dele ao dizer que não foi ressurreição, porque ele mesmo disse, é o contrário. Nesse caso aqui, ele quis se glorificar ao mostrar que ele conhecia mais do que qualquer ser humano o que era a morte e o que não era. Então, na minha concepção, ele cresce aqui. Se é que é possível Cristo crescer na minha concepção, porque ele já é infinito na minha concepção. Mas o que eu quero dizer é que não é nenhum demérito absolutamente dizer que Jesus não ressuscitou essa mulher, essa moça. Mas ele, pelo contrário, ele humilhou a raça humana toda, até os médicos de hoje, que não sabem dizer quando alguém está morto, quando não está. Hoje deveriam ler esta passagem aqui, nos hospitais, na hora de saber se alguém está morto ou não, dizer, puxa vida, ah, se ele estivesse entre nós. Jesus aqui olharia para essa pessoa, lá no melhor hospital de Nova York, e diria assim, está morto. Esse aqui não está morto, mas é igual, os instrumentos, eu não quero saber de instrumento, esse aqui está morto, esse aqui não está morto, porque eu entendo de vida e de morte. Então eu acho que é uma forma de glorificar a Cristo, essa maneira de ver esse milagre. O fato é que os homens são tão irreverentes, que riem até de Deus, como fizeram, não compreendem e caçoam dele. Meu amigo, nunca faça pouco de Cristo. Se você não entende, não alcança, tudo bem, mas nunca ridicularize, nunca faça pouco, nunca ria. Não me refiro apenas a palavras duras contra ele, coisa assim, mas a atitudes, especialmente atitudes contra ele de diminuição, de desprezo. A vida não acabou. Deus permite que pessoas riam dele. Jesus permitiu que rissem dele, mas por enquanto, viu? É por enquanto. Se você ainda consegue rir de Deus, mesmo dentro do seu coração, sem ninguém nem saber, mas um riso lá muito interno, você tenha muito cuidado, porque eu lhe garanto que é por enquanto. Deus, no fim, é quem vai rir, e ele diz isso. Não vou ler essa passagem, não vou desenvolver esse assunto, mas ele fala que ele vai zombar. Tem passagens fortes em que ele fala de pecadores contumazes, duros, rebeldes, e Deus diz, eu rirei de vocês. No fim, Deus vai rir. Obviamente aqui é uma maneira de acomodação da pessoa de Deus, uma forma de explicar antropoficamente o que seria Deus rindo, coisa desse tipo. Não é um riso mostrando os dentes, coisa desse tipo, mas uma atitude em que mostra que ele diria algo assim, vocês riram de mim, duvidaram de mim, me ridicularizaram, agora eu vou mostrar para vocês quem é que é o ridículo, quem é que estava certo o tempo todo, quem é o que conhece as coisas, quem é o que tem poder. Este é o ponto. Isso que significa que Deus vai rir no fim, não é um riso vão ou uma coisa como nós costumamos fazer, mas com a elegância de um Deus como ele é. Riram de Jesus, aí ele se zangou, não gostou que ninguém risse dele e foi-se embora. Não, simplesmente ele mandou a multidão sair, saiam, talvez do quarto da moça, não sei nem se da casa mesmo, talvez só do quarto mesmo. Deixou lá os três apóstolos, como já falei, pai e mãe da garota, toma a menina pela mão e diz: menina, eu te ordeno, levanta-te. Parece loucura. Eu te ordeno. A senhora está aí, no mínimo, numa coma profunda. Nós pensávamos que ela estava até morta. Para falar com alguém dormindo, a pessoa não ouve, a não ser que acordar antes, claro. Falar com alguém dormindo, só uma criança, porque não vai. Ainda mais alguém com um jeito de morto e profundamente inconsciente. E Jesus fala: para os homens, eu concordo, parece loucura, parece infantil falar com alguém que está dormindo, que está inconsciente. Mas aqui é o próprio Deus que está falando. É o Senhor do consciente, do subconsciente, do inconsciente. É o Senhor de todas as esferas da nossa existência. E para Cristo, tanto faz falar com o vivo super aceso, acordado, com os olhos arregalados. Tanto faz para Jesus falar com o vivo dormindo, com o vivo em coma, ou com o morto. Porque ele falou com Lázaro morto, e esse ele disse que estava morto. Lázaro, levanta! E Lázaro obedece. Então, tanto faz Jesus falar morto, dormindo, morto, vivo, vivo, morto. Escolha o estado em que um ser humano se encontra, desde acordado e aceso até morto, apodrecendo, como Lázaro estava 4 dias depois, podre. Escolha, porque Jesus fala com qualquer um quando ele quer falar, e ele alcança, ele vai lá fundo quando ele quer. E ele não apenas fala, ele manda: Lázaro, levanta. Menina, eu te ordeno. Vocês viram aí? O verbozinho está lá. Menina, eu te ordeno. Eu não te peço, eu não troco ideias. Pelo amor de Deus, te levanta para o povo crer em mim, porque vai ser um fracasso aqui para mim. Eu preciso desse milagre para aumentar a minha renda. Nada, eu te mando. Levanta, fim. Esse é o Jesus Cristo da Bíblia, meus irmãos e meus amigos. E quando alguém se converte, acontece a mesma coisa no plano espiritual, não mais com alguém inconsciente. Aí a ideia é de alguém mesmo morto nos delitos e pecados, e ninguém pode fazer a vida voltar de qualquer pessoa, não dá, só Deus. E ele diz: eu te ordeno, levanta-te, eu te quero vivo pela fé em mim. É Cristo, através do Espírito Santo, que toca o coração do pecador e levanta, ressuscita. Aí ressurreição mesmo é a aplicação melhor. Eu já estou rumando para o final, mas eu quero fazer uma observação de que Jesus atendeu Jairo, o coitado do pai desesperado, na essência, ou seja, de ir lá e de curar a filha dele e restaurá-la. Mas a maneira de fazer o milagre, não sei se você notou, que ele não seguiu Jairo, não. Jairo pediu para Jesus ir lá e colocar as mãos sobre a menina. Jesus não fez isso. Ele foi lá e segurou a mão dela e se levanta. Ele não fez coisa nenhuma que Jairo pediu. Eu gosto desse detalhe, porque nós temos a mania de querer amarrar as pessoas para o nosso jeito, e estendemos essa má mania, costume, para o próprio Deus. Quantas vezes você pode se surpreender dizendo para Deus como fazer? Senhor, eu queria te pedir isso, 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 a melhor maneira é fazer assim, assim. Para, não já pediu? Agora você não vai dar a forma, o método, a estratégia com que ele vai fazer, se é que ele vai fazer. Talvez um detalhe sutil aqui, e perto da importância de tudo que vimos, até pequena a importância, mas, repito, gosto disso, porque nos humilha mais uma vez diante de Deus, e tudo que nos humilha diante de Deus eu acho espetacular, porque nós somos arrogantes demais, esbanjamos orgulho, arrogância e prepotência. Humilhação demais ainda é pouco do tamanho do orgulho humano. Eu vou, Jairo, deixe, creia somente e ela será salva, eu cuido dela. Então fica só a lembrança para vocês. Quer pedir alguma coisa a Deus? Peça, peça, com respeito, com reverência, de acordo com a vontade dele, mas não fique imaginando mil maneiras dele agir, como vai agir, se não vai agir daquela forma, deixe isso com ele. Versículos 42 e 43, então encerrando, depois de dada a ordem à menina, vamos aqui a Lucas, aqui no Marcos 5, 40, pronto, versículo 42 e 43, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobre maneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então Jesus deu uma ordem uma vez, não deu certo, aí tentou a segunda vez, não deu certo, aí, você vê uma coisa, amanhã eu volto, porque não funcionou bem, não, imediatamente a menina obedeceu o que ele mandou, se levantou, andou e comeu, tudo ali, em rápida sequência, uma ordem de Cristo, e tudo acontece como ele mandou, absolutamente da mesma forma. E ficaram sobremaneira admirados. Lá no final do versículo 42. Que coisa! Ficaram admirados? Riam! Cadê? O sorrisozinho cínico na ponta do lábio, de poucos minutos atrás, quando ele disse que ela não estava morta, mas estava dormindo, e que ele ia resolver isso, agora estão admirados com ele, talvez pedindo mais milagres ainda. Tem uma prima, que está tão ruim quanto essa aí, senhor, o ser humano é tão interesseiro, tão mesquinho, dificilmente tinha alguém rindo naquela sala, digo alguém rindo, dos que riram daquela forma. Claro que tinha gente rindo naquela sala, o pai, a mãe, o próprio Jesus, os apóstolos, até amigos, parentes, tudo bem, quando eu falo que não tinha rindo, é rindo gozando, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, é claro que tinha muita felicidade ali, talvez pulos de alegria, mas aquele risozinho desapareceu. Eu fico pensando, se alguém, depois de se admirar, porque todos se admiraram, não é estranho, é a coisa mais normal do mundo, eu ficaria muito admirado também se estivesse lá. Então quem riu, quem não riu, se admirou e ficou maravilhado com o que ele fez, certamente. Pronto, aí encerrou a história, vamos todo mundo para casa, minutinho, seria interessante, entrevista, você estava lá? Estava. Você ficou admirado? Muito, é impressionante. Fiquei admirado com o jeito dele, a humildade dele, não se chateou porque nós rimos dele, é um absurdo, me arrependi depois também, e tal, um espetáculo. E você? Eu não ri não, mas fiquei admirado também, impressionante e tal. Sim, e aí? Não, e fiquei fã dele. Ótimo. Poder, tem um poder. O que mais? Meu amigo, nunca pare neste ponto de apenas ficar admirado por Jesus Cristo. O inferno estará cheio de pessoas admiradas, fãs de Jesus Cristo, fãs no sentido de que acreditam que ele é um bom homem, acreditam que ele é uma pessoa muito boa, acreditam até que ele está nos céus, como a Bíblia diz, acreditam até na divindade dele, mas não passam disto, admiram, mas admiração não salva ninguém. O que salva alguém é a convicção de que você é pecador e de que Jesus Cristo teve poder naquela morte dele, para derramar o seu sangue e limpar os pecados da pessoa e implorar a ele, Cristo, que salve essa pessoa. É por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Claro que tudo contribui, é todo um contexto, a admiração por ele, a crença em termos de acreditar nele, tudo isso está incluído, mas na essência mesmo, a salvação virá pelo arrependimento íntimo. Primeiro, arrependimento íntimo de alguém de que está condenada. Segundo, crer no poder de Jesus Cristo para salvar a própria alma, a alma da pessoa. Este é o ponto. Então, o que eu quero terminar é com esse desafio aos que não chegaram ainda a este ponto de um passo de fé, e a nós, que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, de lembrar as pessoas, e lembrar a nós mesmos, que a nossa pregação não deve ter como alvo final levar pessoas a admirarem Jesus. Entende? Admirar. Rapaz, que legal! Uma pessoa me mandou um e-mail dizendo, depois que eu conversei com ela lá no ponto do ônibus, que ela ficou muito admiradora de Jesus, e gosta muito de Jesus, gosta de ler tudo sobre Jesus. Estou tão feliz. Rapaz, é bom ficar feliz mesmo, mas minutinho, o que ela fez mais com Jesus, além de admirá-lo? Ela quedou-se diante dele, essa pessoa, ela pediu salvação a ele. Fica aí o desafio a nós crentes. Nossa pregação não alcança o objetivo de salvação. De salvação, existem vários outros objetivos na nossa pregação, inclusive hoje de manhã expliquei isso. Mas quanto à questão da salvação, não atingimos o objetivo enquanto alguém não se arrepende e se entrega a Cristo. O fato é que, pergunto, minha última pergunta hoje: a fé de Jairo foi grande? Sem dúvida. O senhor vai lá e bota minha mão em cima da minha filha e tu vai curá-la. Mas há um exemplo de fé maior ainda, que é do centurião. Obviamente não vou desenvolver, mas apenas ele disse: senhor, eu estou com um servo doente, não precisa aqui não, porque tu tens autoridade sobre tudo, eu também sou um militar, eu mando o soldado fazer a coisa, ele faz, eu mando ele para o lugar, ele vai, ele volta, então tu tens o poder de tudo. Não disse exatamente essas palavras, mas o resumo foi assim: não precisa tu chegares lá na minha casa, basta tu dizer uma palavra e o meu servo será curado. Jesus se admirou inclusive enormemente com a fé daquele homem. Então é óbvio que a fé do centurião foi maior, ela foi mais profunda, porque ela dispensou a presença física de Jesus. Jairo pediu para ele ir lá. Centurião mostrou uma confiança mais robusta e dispensou. O curioso é que Jesus atendeu o tamanho robusto da fé do centurião e nem foi lá e curou, mas atendeu também o tamanho menor da fé de Jairo, o chefe da sinagoga, e foi lá com os pés dele, caminhando, e foi até lá, pegou na mãozinha da criança. E aí é uma lição fantástica. Jesus atende conforme a fé de cada um, desde que haja sinceridade, humildade, quebrantamento. Não precisa você estar medindo fé. Ah, minha fé é de Jairo, a minha é maior, a minha é de centurião. Ah, mas descobriu na Bíblia que é maior do que a do centurião. Não vamos fazer campeonato de fé, não. Eu só chamei a atenção disso por um objetivo muito claro. Não se intimide se você tem uma fé pequena ou uma confiança pequena, imperfeita diante de Cristo. Este é o ponto, é um ponto de ânimo. Não é para estar comparando fé de um com o outro. Então, mesmo imperfeita, se sai só um, você consegue apenas balbuciar um gemido de pedido de ajuda a Cristo, não perca este gemido. Ele é extremamente valioso, ele pode ser a diferença entre a sua morte e a sua vida eterna. Gema diante de Cristo e peça ajuda, peça perdão, peça convicção do quão ruim você é e você está, e o quanto necessitado você está dele. E ele vai atender o seu pedido imperfeito, seu gemido fraquinho, desde que ele venha, repito, com humildade, com sinceridade, com quebrantamento e com o máximo de confiança que você puder, mesmo que seja um grão de areia, mas jogue toda a sua confiança nele e continue pedindo que ele vai lhe atender como atende todo aquele que sempre precisou dele e pediu ajuda. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que ela não volte vazia, e faça o que te apraz nos corações dos que a ouviram. Obrigado por essas lições para quem não são, os que não são crentes, para os que já somos crentes, para todos nós, tem tanta lição para tanta gente aqui dentro, falando de ti, do teu poder, da tua bondade em mandar o teu filho para nós viver de uma maneira tão, tão linda, tão bela, sendo ridicularizado, sabendo perfeitamente o que estava dizendo, mesmo assim continuando na sua obra tão dignamente. Obrigado pela alegria daquele pai e daquela mãe, daqueles parentes e amigos. Obrigado pelos que se converteram naquele dia com o teu exemplo, teu poder, com a tua pessoa. Lamentamos pelos que apenas se admiraram contigo, te achando um grande homem, talvez um grande curandeiro, não sei, mas não chegaram lá. E que hoje pessoas não se impressionem apenas com algumas facetas da personalidade do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, mas que muito mais do que isso chegue à essência de entender Cristo como Salvador, absolutamente necessário para cada ser humano. É em nome dele que nós te pedimos e te queremos glorificar com tudo que foi dito e que ainda vai ser feito nos corações. Amém.